vocês não são odiados por todos? Como que isso funciona?
Por alguns, certamente, mas eu acho que o bom disso é que não interessa, não é? Se eles gostarem de nós ou não, não interessa, porque quando eles são obrigados a fazer a estar lá e a ouvir e a aprender, é só isso que interessa. Ministério da Ciência, o podcast cujos anfitriões queriam mudar de carreira, mas não gostam de admitir. E eu sou a Ana Ribeiro, falando de Washington, D.C.
Eu sou o Caetano Soutomaior, falando também de Washington, D.C.
Eu sou Daniel Daminelli, falando de Chácara, Minas Gerais.
É, e hoje a gente tem uma convidada que claramente mal é convidada, né? Porque não só já teve no podcast, como eu posso dizer literalmente que ela é de casa. E se não fosse de casa, não ia chegar assim logo com um chapadão assim logo nos dois anfitriões. Mas então, Ana Ribeiro, pode se apresentar e falar um pouco do que da tua carreira. Que hoje a gente vai falar de carreiras. Então, e a carreira de Ana é uma que exemplifica justamente por que a gente quer falar disso, né? E o que é uma carreira na ciência normalmente, se é que pode chamar isso de normal. Então, acho que se tu pudesse fazer um resumo da tua trajetória antes de a gente entrar em alguns pontos.
Vou fazer um resumo para não entregar logo assim tudo, né?
Sim, faz um resumo aí e a gente já aprofunda, que para variar tem material para horas e horas, mas vamos lá.
Eu fiz o mestrado na Faculdade de Ciências e no Instituto de Medicina Molecular, depois fiz doutoramento na Gulbenkian em Portugal, porque é que eu estou a dizer isto? Durante o mestrado eu tinha a certeza absoluta que não havia mais nenhuma carreira para mim. Durante o doutoramento comecei a pensar se na verdade não haveria. Mas não podia sair, não é? Porque o doutoramento tem dessas coisas. A pessoa tem que ir até ao fim. Quer dizer, não tem que, mas pronto. E eu fiz um doutoramento difícil. Olha, corta porque eu perdi-me. Não sei onde é que eu estava.
Não tem corta, não. Não tem take, não. Aqui é tudo ao vivo. No máximo, a gente consegue cortar um pedaço depois.
Mas é que eu perdi-me. A sério, o que é que eu estava a
dizer? Mas se você quiser, uma coisa que eu tinha pensado em fazer, é puxar do contexto mais geral. Que é importante você falar disso, porque, na verdade, é uma coisa que todo mundo está passando, né?
Uhum.
Tem uma perspectiva mais geral aí, né? Porque a ciência como carreira é uma coisa que está depreciada no momento que a gente mais precisa da ciência ou claramente enxerga essa necessidade de ter cientistas. É uma carreira que tem um monte de problemas e eu acho que a sua trajetória exemplifica muito bem isso e a gente consegue tocar em vários desses problemas a partir daí, né?
Sim, é verdade. A minha carreira exemplifica exatamente isso. Eu, como eu estava a dizer, passei de ter muita certeza que queria isto para sempre e não havia mais nenhuma opção, para começar a pensar sobre isso, para ter a certeza depois no pós-doc que não queria mesmo continuar. E eu não sabia muito bem o que é que viria a seguir ao pós-doc, mas eu sabia que não queria continuar ali, porque as condições, lá está, eram precárias, as relações entre as pessoas eram difíceis e pronto, eu decidi que queria então sair e mudar de carreira e depois, entretanto, ainda no pós-doc descobri que existia esta carreira para onde eu agora fiz a transição e achei que poderia mesmo ser uma aposta vencedora, não é? Que podia ser exatamente isso, mas eu não tinha muita certeza. Mas
para mim é ótimo, porque
funcionou.
Eu não sei o que é, eu não sei o nome da sua carreira. Então, parte do meu motivo secreto de querer muito também esse episódio é de saber o nome do que você faz.
É, educação e treinamento na academia. O que nós fazemos é... Nós trabalhamos com cientistas só, portanto, nós não fazemos comunicação de ciência, não temos nenhuma ponte com o público. O nosso trabalho é exclusivamente para trabalhar com cientistas e futuras gerações de cientistas também. Portanto, o meu título, que parece pouco relacionado com isto, é Special Programs Coordinator, que não podia ser mais... Não dizer nada, não é? Quer dizer, não diz nada. Mas eu acho que a razão pela qual não diz nada é que eu faço muita coisa diferente. E portanto, acho que não dava para haver um título que descrevesse exatamente qual é o meu trabalho, porque eu trabalho com muitas pessoas diferentes, muitas populações diferentes de cientistas, e pronto, e por isso acho que não havia uma descrição melhor do que essa, na verdade. Queres que eu elabore
o que, não, é que nós fazemos? Eu acho que a gente tem que entrar nisso sem dúvida, porque você sempre chega para mim com coisas interessantes que vão desde escolha de carreiras, problemas com representatividade de gênero racial ou até questão salarial ou de job security, de segurança do emprego. Então toca, parece que você vai salvar a ciência. Às vezes eu falo assim, é isso, né? A Ana vai resolver todos os problemas que a gente tem. Só que não tem um nome, né? Então eu não sei como chamar a nossa salvadora.
Eu acho que nós, aquilo que fazemos é lutar pelos direitos dos trainees, né? Que são os estudantes de doutoramento e os pós-docs, e mais alguns, que só há aqui nos Estados Unidos. Mas pronto, a população de trainees. E isso passa por tanto lutar por salários e licença de maternidade e paternidade, sei lá, dias de férias, como também o que é a vivência de um trainee. No seu dia-a-dia, não é? Portanto, é garantir que a experiência deles é o mais positiva possível, e que eles continuam a ter vontade de trabalhar em ciência, não é? E que estão bem mentalmente e que, principalmente, não é? E que têm acompanhamento, não é? Que têm mentores e que têm pessoas que se preocupam com eles. E pronto, e tudo isso entra dentro desta ideia de que nós trabalhamos para garantir os direitos dos trainees. E para mim, tendo passado por lugares, principalmente o laboratório onde eu fiz o meu doutoramento, tendo passado por esses sítios que eram extremamente tóxicos e que foi, de facto, muito difícil... descobrir que existe um grupo de pessoas que passa o dia inteiro a pensar nisso, não é? E que tenta arranjar soluções para as coisas, e mesmo quando não somos nós a resolver os assuntos, quando existem problemas mais graves, problemas éticos também, não é? De falsificação de dados e etc. Essas coisas não somos nós que tratamos, mas nós temos que saber quem é para poder encaminhar os trainees para essas ajudas, né? E o NIH permite todas essas ajudas e é muito bom porque é especializado para um tipo de problema, não é? O que significa que existem pessoas que pensam muito sobre isso, não é? Para tentar arranjar soluções, e eu acho que isso é espetacular. No nosso caso, nós não vamos tão longe, né? Nós não podemos expulsar ninguém, nem não nos cabe a nós, mas o que nós fazemos é treinar os estudantes de doutoramento e pós-docs como futuros PIs, né? E tentar mostrar-lhes que existe uma maneira diferente de fazer as coisas, e também trabalhamos com PIs diretamente. Portanto, agora, já dá uns tempos para cá, o nosso escritório começou a fazer workshops especificamente para PIs, e muitos deles são obrigatórios. Portanto, não há como fugir, né? E isso é uma maneira de garantir que as pessoas pelo menos ouvem falar em algumas coisas que, caso contrário, ignoravam, não é? Passavam sem parar um segundo para pensar. E pronto, e por isso eu acho que para mim descobrir que existe este mundo e estas pessoas a pensar nisso e poder fazer parte disso, que para mim é o mais espetacular, realmente dá-me esperança que as coisas podem mudar. Vai demorar, mas podem mudar.
É, acho que se uma das dos incontáveis ouvintes nossos tiver alguma dúvida, achar que a gente está falando sobre condições da Google e tentar garantir o bem-estar e uma experiência positiva, a ciência não é exatamente como uma empresa do Silicon Valley. A gente tem condições muito variáveis, acho que depende muito do lugar. Eu acho que o lugar onde você está é sui generis, né? Então é sui generis de ter sequer esse departamento. Mas a verdade é que uma das coisas que você me mandou um dia desses foi o quanto ganha um pós-doc, né? O salário médio de um pós-doc é de 42 mil, ou era de 42 mil dólares ao ano, comparado com os outros níveis. De degrees ou de graus que você poderia ter de escolaridade e quanto você ganharia. Então, só está um pouco acima de saísse do colégio. E aí, todos os outros pontos de saída da sua escolaridade te garantiriam um salário maior, né? 75 mil de bachelor's, quase 80 mil masters de mestrado,
Sim, não só
90 e tal.
maior, como começando no dobro, não é? Tipo, não é ligeiramente maior. É tipo, a pessoa que tem um bacharelado e sai para trabalhar noutra coisa, não é? Ganha quase o dobro do que ganha um pós-doc.
Exatamente. Eu até ia brincar no começo do episódio que não sei se eu quero ter outra profissão, mas sem dúvida, se fosse gerente de fast food nos Estados Unidos, estava ganhando mais. Eu lembro do anúncio do Panda que era 68 mil o mês. E o meu salário na época era 42 mil, exatamente. Então, eu não sei se vocês concordam que isso faz, inclusive, que ser pós-doc nos Estados Unidos é praticamente uma posição de imigrante, ou muito mais de imigrante do que de americano. Não sei se vocês concordam com isso.
É, eu tendo a concordar, pelo menos no meu departamento, e também isso se vê pela quantidade de imigrantes trabalhando nessa posição, que realmente é uma questão de os americanos não escolhem essa posição, né? Eles têm a opção de trabalhar no que eles quiserem e escolhem outra coisa. Então são uma minoria muito reduzida no, na academia. E eu acho importante também dizer nessa discussão é ver em que altura da vida é que as pessoas chegam ao pós-doc, ao doutorado, que também é variável, também varia de país para país. Mas se você pensar na altura da carreira, o quanto você estaria ganhando a esse ponto, também tem uma discussão que é o quanto você deixou de ganhar em termos de. E tem essa conta, né? Que
Até
tipo.
então, né?
Que você pode fazer essa conta e ver que, quer dizer, você compraria uma casa se você tivesse um emprego qualquer, desde que você saiu da faculdade, ou possivelmente até do que você saiu da escola mesmo, como é a comparação com o salário de pós-doc. Mas, partindo da ideia de que são pessoas que inicialmente vão para a faculdade, se formam em alguma coisa e depois resolvem fazer um doutorado e depois resolvem fazer um pós-doc para seguir a carreira acadêmica, essa comparação, que realmente você escolhe ganhar menos, não deixa de ser, e ganhar muito menos. No caso do Brasil, é realmente absurdo que um aluno de doutorado ganhe, nem sei se é 2.200 ou 2.500 a essa altura, mas que basicamente é o mesmo valor que era quando eu saí do Brasil, que eu fazia mestrado. E eu acho que, não sei se era 1.500 a bolsa de mestrado e doutorado era 2.200, mas é praticamente a mesma coisa há 10 anos, e que é tipo. E passou a ser menos, né? Porque era tipo 3 salários mínimos e agora é tipo 2.
A iniciação científica é R$ 400. Então você basicamente tem uma ajuda de custo, paga menos para trabalhar, né? Lógico que não é.
Pois é. Na minha época, de IC, ou seja, para uns 15 anos quase atrás, Era o máximo que eu cheguei a receber, que teve um aumento nesse meio tempo, deixou de ser 223,47 centavos para ser 300 redondo, o que era tipo muita grana, né? Mas realmente é ainda mais ridículo que depois desse tempo todo tenha tido um aumento tão ridículo. Mas então é isso, quer dizer, parece que a carreira de cientista é uma carreira de mártir, né? Que você tem que fazer pelo amor à ciência. E isso se aplica a tudo. Eu acho que é importante dizer, não é só uma questão financeira, mas é uma questão de todo o seu estilo de vida e o que é trabalhar com ciência. Ou seja, tudo está justificado.
E rola uma lavagem cerebral, né? Sem,
Exato.
talvez você mesmo tenha parte nisso, eu não sei, ou eu mesmo. Agora, eu não sei por que eu não me visto de panda e vou trabalhar no panda, porque eu ia ganhar até mais do que os 68 mil. Eu acho que só de tips ali, man, eu conseguia uma bolada. Fora a falta de decência, que eu acho que não ia ser muito mais do que acontece num pós-doc, eu não sei o que, que me mantém. E isso que eu acho importante ter gente a lutar por isso, né?
Pois é, não, exatamente aí que eu tava meio querendo chegar, e eu acho que a Ana pode comentar nisso, mas é uma combinação do sacrifício financeiro, que a princípio não é tão grande assim, mas vai divergindo com o tempo, ainda mais em relação a, tipo, quer dizer, no fim das contas você tem que pagar as contas, você tem que fazer a sua vida, e você vai deixando de ter essas oportunidades quanto mais tempo você passa na academia. Principalmente se você não fica na academia depois, né? Porque, quer dizer, todo mundo diz, ah, mas quando você se torna PI, aí você tem estabilidade. Sim, mas quando, né? Quer dizer, porque eu tô caminhando aí em direção aos 40 e não tem nenhuma garantia que eu vou ter uma posição fixa de pesquisador com um salário, um contrato garantido e tudo mais. E esse é só do ponto de vista do financeiro, mas o que eu tava dizendo também tem... O tempo, quanto você gasta de tempo fazendo isso, as condições, o que é esperado. E eu lembro de um exemplo de quando eu estava no doutorado, inclusive acho que era alguém do ano anterior, que é o ano que Ana estava no doutorado, que esse aluno defendeu, ou seja, já era, passou a ser doutor, e o PI, a PI, na verdade, disse. Perguntou alguém casualmente durante uma beer hour lá na sexta-feira, que é uma coisa muito muito divertida ao mesmo tempo, às vezes você não tem nenhuma alternativa social e aquilo é a sua vida, outro problema. Mas disse, olha, quanto é que custa uma feira para um mês de comida e alguém tem um sofá para dar para o meu aluno que acabou de se formar para ele poder terminar os experimentos durante nos próximos 6 meses. Ou seja, a expectativa dela era que ele comesse, dormisse no sofá, depois de acabar de ser doutor. E isso era uma coisa, tipo,
Ele devia estar agradecendo ainda, né?
na cabeça dela,
Exato.
aceitável. Então, é esse tipo de coisa. Todo o sacrifício por uma carreira que pode nem ser uma carreira, porque no final das contas você não tem nenhuma garantia de que vai chegar lá, né? De que vai ter oposição. Por simples questão numérica, né? Formam-se um número X de doutores e existem X dividido por 10 posições de PI. E a Ana que sabe bem esses números, que ela teve olhando para essas coisas recentemente. E eu acho que se ela puder comentar algumas dessas questões do ponto de vista de carreira e das chamadas carreiras alternativas. Que em outras eu conheci só como carreiras, né? Mas acho que a Ana pode comentar sobre isso também.
Formerly known as careers.
Exato. Eu acho que é importante dizer que as pessoas vêm de outros países para cá, mesmo sabendo que as condições de trabalho são más quando comparadas com o resto da população, não é? Mas eles vêm de condições ainda piores. E o que é que isso faz com que os imigrantes venham com o ideal de que vão chegar cá e vão ter condições espetaculares para trabalhar e até vão ganhar um bom salário, porque vai-lhes permitir ter uma vida mais ou menos e trabalhar, que no fundo é aquilo que lhes interessa, e chegam aqui e sujeitam-se a condições de trabalho horríveis, não é? Por parte dos orientadores que os maltratam, não é? E que existe esta dívida, não é? Com o país, tipo, vens para cá, nós damos-te funding para tu trabalhares, não é? E agora vais trabalhar aí 14 horas por dia e ainda vais achar bem, porque é assim mesmo. E depois também tem a questão cultural, não é? Que muitas pessoas, de facto, já vêm de sistemas também assim, onde a hierarquia é muito vincada. E então chegam aqui e muitas vezes os PIs são do seu país, são do mesmo país, os PIs e os trainees, isso acontece muito. E no fundo as coisas mais perpetuam-se por gerações e gerações. Se não houver ninguém que interrompe este ciclo, não é? E diz, oh, não é trabalhar com os PIs, mas é trabalhar um bocadinho a montante, que é organizar cursos obrigatórios para que os estudantes vão ver, para ouvir falarem certas coisas que os deixam mais alerta, para aí, se calhar isto não é normal. Porque senão as pessoas acham que é. E além disso, as pessoas também não têm grande vida social para falar com outras pessoas e perceber que não é normal. Portanto, no fundo, tu vives dentro daquela tua bolha, que é o laboratório, com as pessoas que trabalham todas a mesma coisa, porque se não trabalharem esse número de horas, vão-se embora, porque há mais imigrantes que vêm para essas posições. E pronto, isto é uma coisa que nunca acaba. E poder fazer, por exemplo, como nós temos neste caso não é um curso, mas é um seminário que é obrigatório para todas as pessoas, que é exatamente sobre os direitos de trainees, portanto é falar sobre todas as questões que são que é essencial que os trainees saibam que não são as condições apropriadas de trabalho e que a instituição não vai permitir, porque a tolerância é a tolerância zero. E é. Portanto, assim que se sabe dos problemas, a instituição tenta agir. Portanto, a tolerância, de facto, talvez não seja zero, como eles dizem, mas a tolerância é muito baixa. E eu acho isso muito bom, porque os estudantes de doutoramento e os pós-docs são obrigados a estar ali, são obrigados a ouvir, e pode ser que aquilo faça alguma diferença. Qual foi a pergunta que tu me fizeste?
Era comentar justamente sobre a questão, isso talvez para além um pouco das condições de trabalho do cientista como aluno ou como pós-doc, mas também para decidir com relação à carreira, né? Porque a outra questão é isso, o fato de você estar acostumado com essas condições e com isso também tem a ver com... É meio um culto, né? Você aceita aquele pacote todo, aquele estilo de vida que é imposto, e você só enxerga que a sua vida é isso e que você está fazendo isso tudo porque você vai ser pesquisador.
Exato. E isso acontece por dois motivos, não é? Isso acontece porque, primeiro, as pessoas desconhecem o mundo de carreiras que existe lá fora, e, portanto, não podem pensar noutra porque não sabem que existem. E a segunda é a pressão para ficar. E é esta ideia de que se a pessoa mudar de carreira, que vai ser considerado um falhanço, não é? Vai ser aquela pessoa que perished, que é aquela palavra que eu acho que mostra que é exatamente isso. Que teve uma morte agoniante e pronto, e lenta. Portanto, é exatamente por esses dois motivos que as pessoas não saem. E o lugar onde eu trabalho, o meu trabalho, passa exatamente por lhes dizer que existem outras alternativas. E nós mostramos o universo de trabalhos que existem e fazemos... advising. Ajudamos as pessoas a preparar os documentos, a fazer ensaios para entrevistas, por exemplo. Portanto, no fundo existe uma preparação, para além dos workshops, não é? De como escrever um CV, como escrever uma carta de motivação, todas estas coisas. E sei lá, entrevistas para posições académicas, não é? Existem seminários e workshops só disto. Portanto, isto significa que existe uma preocupação muito grande para preparar as pessoas para elas conseguirem sair, não é? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem, elas querem e não conseguem, não é? que o sistema está feito de tal maneira para te manter aqui. Porque é preciso mão de obra. Portanto, se tu saíres, quem é que vai trabalhar?
É, mesmo que não seja maquiavélico, eu tenho dificuldade de me imaginar sem ser cientista.
Estamos sendo observado. Estamos nos sentindo observados aqui. Acho que foi uma indireta. Acho que ela veio aqui nesse programa só para passar essa mensagem para a gente aqui e dizer, tipo, eu sei o que vocês estão pensando aí no fundo.
Eu sei a mensagem que vocês inicial. Não fizeram no verão passado, que foi procurar outro emprego.
Procurar um emprego que vá fazer você parar de ficar reclamando das condições de trabalho do seu emprego atual, né?
Exato. Eu acho que é importante dividir um pouco isso, assim. Tem os problemas da condição de trabalho do meio científico, e isso tem um monte de coisa que eu quero perguntar para a Ana ainda, de quais são as possíveis soluções, e tem em você, pensando em alternativas, o que falta, né, para ajudar as pessoas a fazer essa transição. Na categoria de problemas de trabalho da profissão, o NIAID também faz parte. Eu era pago pela tabela do NIAID, uhum. 42 mil por ano é a tabela do NIAID. Lógico que não é culpa do NIAID, isso tem a ver com esferas mais altas do
claro.
Governo, quanto de funding que você aloca e permite mudar os limites. Isso em cada país vai ser diferente, mas eu queria saber um pouco isso, assim, como que você particiona essas diferentes esferas de problemas. Acho que tem uma que é a financeira, né? A gente não pode estar vivendo uma pandemia tão séria como a gente está vivendo, que precisa tanto de ciência como essa precisa, que depende tanto de pós-doc como o nosso modelo de ciência depende, podia depender menos, né? A gente podia ter PIs mais participativos ou uma estrutura maior com técnicos e pessoas que não precisam nem ser pós-docs necessariamente, ter empregos mais longevos, né? Precisar tanto desse profissional que é o pós-doc, que é o aluno de doutorado, e tratar ele de um jeito tão dispensável, né? Tem que ter uma segurança da carreira nula, ter problemas de saúde mental críticos, que todo mundo comenta. Então é muito problema, né, para resolver, alguns que são sistêmicos, outros que não. A questão do abuso, o quanto que isso as instituições conseguem ou não atacar, né? Porque eu imagino que isso também seja difícil. Você falou que é tolerância zero. Eu ouvi falar de lugares muito famosos na Europa onde tem um abusador sistêmico conhecido, e eu não estou dando indireta para coisas que a gente conhece, são coisas que eu ouvi de outros amigos. Tem um abusador sistêmico que todo mundo conhece, é na Alemanha, mesmo assim ninguém consegue fazer nada, né? Os casos de retração, você falou de dado falso, Retraction Watch, dado falso, abuso, um monte de coisas empilhadas de denúncia e ninguém consegue fazer nada. Né? Então, o que falta? Quais são os mecanismos que você acha que faltam e que você já conversaram, ou que você já ouviu falar que poderia dar conta de tantas dimensões de problemas? Assim?
A primeira coisa que eu diria é que o NIH é um lugar que tem muitos problemas estruturais, sim, apesar de ter mecanismos ativos a lutar contra eles. Portanto, significa que existem dois grupos de pessoas dentro da mesma instituição, não é? Os que fazem com que se perpetuem estas coisas más, não é? E atrasadas, e depois um outro, e que se mantenha aquele tradicionalismo, não é? E depois existe um outro lado que quer combater isso ativamente. Portanto, eles dizem que é tolerância zero, sim, mas o que é que isso quer dizer, não é? E há muitas maneiras de fugir às regras. Portanto, o NIH sabe que existe o que é que acontece nos laboratórios e há muita gente a pedir ajuda. Portanto, se há tanta gente a pedir ajuda, significa que existe um problema gravíssimo estrutural, não é? Mas, ao mesmo tempo, também existe uma questão de falta de diversidade, que também está a ser combatida, dizem eles. Mas o número de estudantes de doutoramento negros tem vindo a aumentar, Mas o número de chefes de laboratório que são negros e pessoas negras em posição de poder é ridículo. É ridiculamente baixo. Portanto, o UNAIDS diz, nós orgulhamos-nos por ser uma instituição que promove a diversidade, não é? E não vamos tolerar que exista nenhum tipo de discriminação. Mas há coisas que são feitas e que o sistema não toma conhecimento. Ou, neste caso, quem quer lutar contra isso não tem maneira de saber. Ou tem, mas tem, sempre, tem uma maneira de também bloquear isso e pronto. E as coisas acabam por continuar a acontecer. Portanto, eu diria que o primeiro ponto... na minha opinião, que seria essencial existir em todas as instituições, era um gabinete com um grupo de pessoas, pelo menos um, não é? Quer dizer, eu estou a dizer um já, pronto, já de zero para um é mais fácil, já, não é?
Cortar pelo mínimo, exato.
mas um gabinete onde existe um grupo de pessoas que passam um tempo a discutir e a ver o que é que se faz noutros países, não é? E como é que se faz melhor. E as pessoas estão abertas a saber como é que se faz melhor para tentar implementar ali. E que recrutam grupos de investigadores que fazem investigação nesse sentido, para lhes dar dados, para eles poderem agir, para eles poderem mostrar por A mais B porque é que nós vamos financiar este tipo de pesquisa. Portanto, eu acho que deve existir esse gabinete que garante todas estas coisas essenciais, a diversidade, a ausência de harassment e de assédio e de bullying, a ética no trabalho, não é? Nós também trabalhamos com fazemos cursos também de ética, porque essa é outra parte essencial na educação dos cientistas, não é? Portanto, é dizer-lhes desde o início o que é que não se faz.
E vocês não são odiados por todos os PIs? Porque eu lembro no começo uma coisa que eu achei muito legal, você falar, olha, eu queria trabalhar justamente frontalmente com abusadores. Eu nem lembro se era no NIH ou se ainda era com o pessoal de Maryland. E aí quando alguém em alguma desses órgãos falou assim, pô, mas é que a gente não pode chegar apontando o dedo na cara dos PIs, né? Não tem como você chegar fazendo uma auditoria, falando, ó, você... Porque aí, simplesmente, eles não vão nos trainings, eles não vão nos... Né? Então, vocês não são odiados por todos? Como que isso funciona?
Por alguns, certamente. Mas eu acho que o bom disso é que não interessa, não é? Se eles gostarem de nós ou não, não interessa, porque quando eles são obrigados a fazer a estar lá e a ouvir e a aprender, é só isso que interessa. Portanto, eu acho que essa é a mensagem principal. Existem muitas pessoas que têm posições de tenure, portanto são os professores, no fundo, não é? Que não são professores, não é uma universidade, mas é a posição máxima. E essas pessoas não são obrigadas a ir a esses treinamentos, porque nós sabemos perfeitamente que eles iam dobrar o sistema, não é? Iam arranjar uma maneira de não ter que ir. Mas em vez de lançar uma rede que tente apanhar toda a gente, não é? É melhor lançar uma que apanhe uma parte diferente da população e uma parte menor da população, mas sabendo que essas pessoas são os futuros líderes, porque os outros já têm poucos anos de carreira pela frente. Portanto, quando tu trabalhas nas pessoas que tu sabes que vão ser os líderes do futuro, lhes ensinas como é que é isso de ser líder, como é que se comunica com os trainees, que existem tipos diferentes de personalidade, portanto, tu não em vez de achares que o teu aluno é isto e aquilo, não é? E usar não sei quantos adjetivos para descrever e julgar a pessoa, aprendes que existem tipos diferentes de personalidade e, portanto, se calhar esta pessoa é mais assim e eu sou mais assado e é por isso que temos um conflito. E eu acho que quando as coisas se tornam claras desta maneira, as pessoas, por ser uma população de cientistas, não é? As coisas fazem mais sentido, ok, pronto. Realmente isto é baseado em dados, não é? E, portanto, é sério e eu acho que nós, os que são íntegros e os que acreditam nos dados, dizem ok, pronto. E esses tendem a ser talvez as pessoas que ainda estão a caminho dessa posição, e essas pessoas têm então esses cursos que são obrigatórios. E portanto, podem tentar escapar, mas é mais difícil, não é? E portanto têm pelo menos que ouvir falar sobre as coisas. Mas o sucesso não é 100%, não é.
Eu acho que é importantíssimo você estar falando. Eu estou escutando duas coisas que eu acho bem diferentes do que a gente tem na maioria das instituições. Então, número um é você ter alguém do seu lado, ter alguém do lado de quem está entrando no sistema e, estatisticamente, provavelmente não vai chegar a ser um líder, né, pela pouca disponibilidade de carreiras de líder. A maioria das pessoas que vão passar pelo sistema não vão ser só trainees e alunos e tal. Alguns talvez sejam de fato investigadores principais, e aí também precisam de educação. Mas você precisa, número um, de alguém do seu lado, que é esse gabinete, algum tipo de organização institucional que tenha como alvo a ajuda dos que não estão representados institucionalmente, de certo modo, né? E a outra coisa que você falou que eu achei muito interessante é que existem várias coisas que são já socialmente não aceitáveis, que são feitas na academia, né, como abusos e bullings e assédios, mas que tem que virar institucionalmente inaceitáveis. E esse é o outro passo, que sem o gabinete você fica mais difícil, e o outro é a famosa accountability, né, que eu não sei, a responsabilização de alguém. E essa é a palavra da vez, inclusive para outros assuntos que a gente está tratando no podcast e tal, que as pessoas hoje em dia fazem e falam o que querem e conseguem não lidar com as consequências. E isso, acho que não tem nada mais de... Uma coisa que, assim, não adianta também ter o lance de só política de cancelamento. Só todo mundo que fez uma coisa ruim, acabou para a pessoa, ela está fora do sistema. As pessoas têm que ser educadas, né? Minimamente. Talvez algumas tenham que realmente, ou até muitas, tenham que sair do sistema. Mas tem que ter uma margem de educação, né? Então, o que você acha que as instituições em geral podem fazer? O que falta para tornar certo tipo de coisa institucionalmente inaceitáveis?
Eu só queria fazer um parênteses aqui, que eu acho que um dos problemas quer dizer, os problemas são camadas, né? E a gente já falou isso de alguma forma, e eu acho que só para complementar a pergunta, que eu acho que a Ana pode comentar em relação a isso, mas é que a academia tem essa mentalidade de culto, né? De que você veste a camisa e tudo vale a pena e tudo mais, enquanto está se sacrificando, como a gente já falou, tanto financeiramente como sua vida pessoal e tudo mais. E é um esquema pirâmide, é tipo um Herbalife da carreira, assim, que você, tipo, entra, todo mundo entra pra CPI, mas é impossível, como a gente também falou. E não só é impossível todo mundo ser pesquisador, porque simplesmente não tem posições suficientes para todo mundo que se forma doutor ser pesquisador, como não se mostra as outras possibilidades de carreira, né? Como se, tipo, propositalmente se esconde e se coloca isso como se fosse uma falha, né? Então, tudo isso são coisas que contribuem para que você basicamente tenha, tipo, estatisticamente 99% de chance de ser miserável numa carreira acadêmica. Em algum ponto, quer dizer, você não vai ser miserável para sempre com isso, porque você pode mudar de carreira, como é o que a gente tá falando, por exemplo, se tudo der errado. O problema é você persistir quando você poderia ter mudado, e é justamente por causa dessa falta de apoio, falta de institucionalidade, de políticas e departamentos ou órgãos ou escritórios ou qualquer que seja a divisão da instituição que cuide disso, que é justamente com o que a Ana trabalha. Então, só para complementar essa pergunta de, tipo, como é que tipo de políticas e que tipo de problemas são consertados com esse tipo de instituição e quais seriam, né?
E como é que se garante que existem esses gabinetes fazendo parte da instituição? Da instituição? Eu acho que a melhor maneira, não é? Ou talvez a forma mais fácil, fosse começar com as entidades financiadoras, não é? Se o NIH financia a maior parte da ciência no país inteiro, não é? E grande parte do mundo também, não é? Mas no país inteiro, então todas as instituições que tiverem financiamento do NIH têm que cumprir as regras. E as regras são que parte desse financiamento vai ser para criar um gabinete de treinamento e educação. E que tem a ver com carreiras, que tem a ver com garantir os direitos dos estudantes e dos pós-docs. E eu estou a pensar que podia ser o NIH, mas podia ser, sei lá, podia ser a EMBO, podia ser qualquer agência financiadora, não é? Neste caso em Portugal seria a FCT. E no Brasil a FAPESP, não é? E todas as outras que são...
Agora que o CNPq e a CAPES deixaram de existir, acho que só a FAPESP mesmo, apesar de ser só para São Paulo, né?
Portanto...
Em medicina a gente tem, não só em medicina, tem aquela coisa do comitê de ética, a bioética, cada vez isso ficou mais sério e muitos projetos não saem sem o documento.
Uhum.
Né? Talvez você precise de um documento de não agressão. Né, um documento de, olha, isso está sendo consentido, o processo inteiro está sendo consentido por aluno, orientador e todas as camadas que estão aí, e assinado pelo Departamento X. Né, algum tipo de coisa mais formal que seja, enfim, se der algum problema, mais difícil de persistir. Né, no...
É, porque tem situações, quer dizer, em que algumas instituições dessas financiam programas inteiros dentro de uma instituição, né? Então dão bolsas por um período de anos, 5, 10, não sei se talvez não 10, mas um número de anos financiam todas as bolsas e o programa só existe por causa desse tipo de financiamento. O mínimo que a instituição, que a agência financiadora pode fazer é cobrar da instituição que tem algum mecanismo justamente de accountability, né? Porque a gente já viu e viveu muito isso quando a gente estava fazendo doutorado, que tinham... órgãos, não eram órgãos, mas tipo, que eram como o comitê de tese, que existia justamente para fazer frente ao PI, ao pesquisador, e dizer tipo, olha, você não pode fazer isso assim, quer dizer, seu aluno já tem dados suficientes, não faz sentido segurar ele mais um ano aqui, e esse tipo de coisa. Na prática era letra morta, na prática aquilo era só para dizer que tinha um mecanismo, ou seja, não existe, não basta tipo, nem sequer ter um suposto mecanismo. Tem realmente que cobrar que ele faça alguma coisa e que o aluno, por exemplo, nesse caso do programa de doutorado, tenha para onde ir, né? Tenha para onde cobrar. Porque se tiver um problema entre o aluno e o orientador e supostamente ele vai para o comitê de tese para dizer, olha, passa-se isso e o problema é porque o meu orientador não quer aceitar que eu... Tipo, mandar o artigo, quer que eu faça mais 4 experimentos, mas isso vai demorar mais 6 meses. Eu não vou ser pago por isso, portanto, quer dizer, eu vou ter que ficar aqui só porque ele, unilateralmente, resolveu que é melhor para ele que eu fique 6 meses sem receber para terminar um experimento que eu não quero fazer para publicar um artigo que eu não faço questão de ter. Ou seja, nada protege o aluno, nenhum interesse, inclusive da carreira, mas que pode ser também não só da carreira, mas também científico, pode ser que não faça nem sequer sentido fazer esses experimentos, a não ser porque talvez o aluno, o orientador queira publicar na Science ou na Nature, ou ache que vai publicar na Science ou na Nature, e o aluno diz, olha, seria muito bom, mas eu preciso de um artigo porque eu quero continuar com a minha vida, eu quero nem sequer ficar na academia, de repente quero ir fazer outra coisa, quero terminar isso, que eu já trabalhei por 5 anos, eu não quero trabalhar por 6, nem por 7, e isso muitas vezes tipo nem sequer existe, né? E de certa forma esse gabinete onde a Ana trabalha é justamente desse lugar também para pós-docs, né? Porque pode se dar uma situação parecida, apesar do pós-doc não ter o grau ali na frente que é uma obrigação de terminar, mas muitas vezes as coisas de publicação também impedem que o pós-doc simplesmente diga, olha, já trabalhei 4 anos aqui, já é suficiente como pós-doc e eu quero publicar esse artigo e ir embora. E às vezes sai e nem sequer publica. Ou seja, passou 4 anos como pós-doc e sai sem um artigo, que no currículo é uma coisa horrível, né? Mas a gente sabe que, quer dizer, tem N motivos pelo qual isso pode acontecer, inclusive porque o PI resolveu não fazer, né?
Eu acho que parte dos problemas é a gente ter uma ingenuidade em relação a conflitos de interesse latentes das relações humanas. Então a gente fala assim, bom, não, mas eu tive orientador, uma orientadora legal. Não, mas eu não tive nenhum problema na academia. Tudo bem, mas latente você tem, principalmente numa estrutura aqui nos Estados Unidos, um conflito de interesse implícito. Do orientador querer que você fique mais anos. Quantos anos é um doutorado nos Estados Unidos? Né? Pois é, eu conheço alguns casos de 9, né? E não é infrequente. Então existe essa lateralidade potencial. Pode ser que tenha uma pessoa gente boa, mas não ter alguém que defende o seu lado é muito complicado. Quando você citou o comitê de tese, o problema inerente aí é que o comitê de tese é composto por cientistas que são colegas do seu orientador. Então, você não está quebrando o conflito de interesse. Na verdade, você está dando margem justamente por um sistema que, se ele é feito na base da reputação interna, do quem fez o quê. Quer dizer, você tem uma esfera de PIs que se importam muito mais uns com os outros do que com os alunos.
É tipo a gente instaurar...
Inerentemente, pode ser que não, mas enfim.
É tipo a gente instaurar uma comissão aqui de investigação do podcast, que eu vou te investigar e tu vai me investigar, né? Vai bem dar certo, assim. A gente vai realmente punir o outro, independente da atrocidade que acontecer. Tipo, não, espera aí, quer dizer, não foi bem assim, né? E já teve alguns casos, né? Recebemos informações...
Ele às vezes é assim.
Recebemos reclamações, assim, da nossa vasta audiência com relação a alguns episódios, mas fizemos investigação interna e tá tudo bem.
Garantimos que tá tudo bem. E várias investigações internas de instituição não são nada a não ser isso, né? E fora quando você tem aquele cara que, em geral, homem branco, enfim, clássico, que é escroto, que é parte do... sai de qualquer limite, e os outros falam assim, ah, mas ele é assim mesmo, ele é brincalhão. Ele, né, pra mim, nunca me ofendeu. Você, outro homem branco, tava falando assim, não, ele nunca me ofendeu. E olha que eu sou, sei lá, eu sou brasileiro e ele é americano, ele nunca falou nada pra mim. Né? Agora, pra aluna indiana, ele, sabe, é aquela coisa. Existem conflitos humanos latentes que sem um órgão explicitamente desenhado para atender as necessidades da população, eles não são os oprimidos, né, mas os não representados, os que não estão lá por longo termo, você tem sempre a chance disso acontecer, né?
Pois é aquela história, né? Tipo, o cara até os 50 é um menino, né? Um fanfarrão. E depois de 50 ele é de outro tempo, né?
É
de outro tempo, né? O tempo dele não era assim. Mas isso, um exemplo que eu acho que é bom, por exemplo, tipo, que é o tipo de coisa que eu acho que funciona, e é um exemplo também de amigos nossos que foram tiveram problemas com o orientador e foram justamente para o gabinete onde a Ana trabalha, e o gabinete teve o poder de mudar essa pessoa de laboratório, e não só, mas... O orientador antigo, que era com quem tinha um problema, e foi estabelecido que o problema era ele, e a pessoa do gabinete que toma a decisão tinha esse poder de dizer, não, a gente vai mudar essa pessoa de laboratório, e quem vai pagar a bolsa é o laboratório antigo. Ou seja, essa pessoa teve um custo, porque perdeu alguém e continuou pagando, e não podia, talvez não pudesse contratar outra pessoa, porque ainda estava com a bolsa alocada lá. Mas é o tipo de coisa que tem que representar uma perda para a pessoa que faz isso, porque senão não acaba, né? E é justamente isso, tipo, tem uma investigação interna, não acontece nada, passa ali, as pessoas perdem a sua carreira, mas quem é responsável por tudo isso continua lá na boa, com seu emprego, com sua posição, fazendo as mesmas merdas de sempre, e as coisas não mudam. E aí é que...
Pô,
tem
nunca tinha ouvido um caso assim, muito legal. Realmente nunca tinha ouvido um exemplo desse.
O primeiro foi aqui, realmente, eu também nunca tinha ouvido. infelizmente, com os problemas que a gente passou durante o doutorado, não tiveram. E, quer dizer, eu tive problemas, não foi, quer dizer, nada grave, eu diria. Apesar de que tem isso, né? A coisa você normaliza, as coisas são más porque tem pior também, né? Mas nunca aconteceu. E eu tive essa posição de querer defender ou ter feito tudo o que precisava e de repente não tinha ninguém para me apoiar nessa decisão quando teoricamente eles estavam lá para isso, para analisar objetivamente e dizer sim, ele cumpriu toda a parte dele, portanto ele tem o direito de marcar a defesa ou de querer publicar isso ou qualquer coisa. E é uma coisa que eu defendo, que a partir do último ano o aluno de doutorado devia ter autonomia para dizer eu quero publicar isso do jeito que está, onde quer que seja. Porque senão é isso, tem sempre um conflito de interesse onde o PI pode querer que a pessoa fique fazendo mais lá com o salário de aluno de doutorado em vez de com salário de pós-doc, ou às vezes sem salário sequer. E é muito bom para o PI, mas para o aluno às vezes é um sofá e o dinheiro para comprar comida, né?
Ou o PI não sabe fazer, é isso que eu queria chegar nesse ponto com a Ana, porque a gente pode pintar os PIs e os chefes sempre como monstros, mas a verdade é que se a gente virar chefe, a gente nunca foi capacitado para coordenar pessoas. Então, o que que tem de efetivo, que você acha mesmo que é efetivo, tem mesmo como ensinar esses egos monumentais, gigantescos, ambulantes?
Há uma frase que eu gosto muito que diz que as pessoas que acabam o doutoramento em ciência não estão preparadas para saber nenhuma das carreiras que existe lá fora, nem para fazer, nem para enveredar por essas carreiras, não é? Porque a nossa educação é toda muito focada e não nos mostra o mundo de opções. Mas a verdade é que essas pessoas que não sabem dessas opções e por isso ficam na mesma, para ser académico a longo prazo, também não estão preparadas para ser académicas a longo prazo. E se for para ser PI, para ser chefe de laboratório, essa pessoa tem obrigações que vão para além de conseguir bolsas e publicar artigos, não é? E as obrigações são ser mentor, ser líder e ajudar no desenvolvimento da carreira dos seus alunos e pós-doc. Portanto, não é só ter ali as pessoas a trabalhar como máquinas e não se preocupar minimamente com as condições nas quais elas trabalham, né? Então, o que eu diria é que, sim, é fácil para as pessoas ser assim. Ou é fácil, talvez não seja a palavra, natural, era isso que eu queria dizer, é natural que as pessoas sejam assim, até porque muitas delas vieram exatamente desses ambientes e não sabem fazer diferente, porque acham que ser bem-sucedida é isso. E essas pessoas vão continuando e chegam a posições de poder e a posições de liderança, tendo passado por isso e achando que é assim que eles vão ensinar as pessoas e tratar as pessoas que trabalham com eles. E claro que isso é um problema gigantesco. Mas como eu estava a dizer, eu acho que é impossível chegar a todos. É impossível chegar a todos ao mesmo tempo, não dá. Mas é possível ir chegando a alguns com a esperança de que as coisas vão mudando devagarinho e tendo consciência de que as coisas vão mudando devagarinho, que eu acho que isso também é importante, né?
Me parece que o assunto da diversidade, da representação tanto de gênero como racial, ou sei lá. O meu problema com essa palavra racial sempre é meio ressurgiu. É o fato de se pressupor que tem a ver com raça, né? Que, não, que também biologicamente não existe. Mas o fato é que para a sociedade acaba existindo, né? Então não importa o que o PI acha, né? Então eu como chefe, por exemplo, eu posso achar que eu sou muito esclarecido racialmente. Para mim não existe raça, eu sou biólogo, é todo mundo igual. E aí, quando você vê, você nunca contratou um negro em 40 anos. Você tem 99% de homens no seu corpo de trabalho. Quer dizer, é difícil. Eu já ouvi, inclusive, por exemplo, de uma amiga minha portuguesa, uma vez eu falei, olha, Eu acho interessante, e eu tinha problema com isso no começo. Eu falo isso porque se eu fosse um PI, dependendo do estágio da minha carreira, eu ia cometer uma série de erros. Porque eu sou contra o racismo, então acho que não tem que ter seleção positiva nem negativa. Eu sou contra a misoginia, então acho que você não pode contratar uma pessoa só porque ela é mulher, ela tem que ser boa, né? Agora, embutido aí tem todos os vieses que a sociedade inteira tem. Então, se você não é treinado para isso, e se não tem alguém para te falar, olha, não importa o que você acha, outras pessoas estudam isso. E você não importa qual que é a sua opinião pessoal. Nesse escopo, você não tem competência de atuar. Então, se você está fazendo decisões enviesadas por muito tempo, alguém tem que te parar, alguém tem que te mostrar um outro caminho, né, forçosamente. Então, eu sinto que eu seria, dependendo do estágio da minha carreira, um mau PI nesse sentido, porque eu já pensei que nem uma amiga minha. Eu falei, pô, eu estou organizando uma conferência, eu queria chamar, né, queria mulheres, ou tanto por cento de mulher. Na verdade, a gente está comemorando uma conferência que tinha 35% de mulheres. Eu falei, putz, que comemoração ruim, né? Você devia falar, você podia não falar nada ou falar, pô, queremos chegar aos 50, ou, né? Mas não, estavam comemorando que chegaram aos 35. E eu falei, pô, tinha que chegar aos 50. Ela falou assim, não, eu nunca quero ser chamada só por ser mulher. Eu falei, mas gente, não é isso. Se você é uma pesquisadora de alto nível para ser chamada para uma conferência, você não vai ser pior do que o outro cara. Faz sentido muitas vezes você escolher por gênero no sentido de que você já escolheu por outras coisas antes. Você já fez um shortlist, todo mundo que trabalha com tal assunto, todo mundo que tem a ver com isso e não sei o que lá. E aí dentro desse shortlist, se você, de repente você só escolhe homem, não é por acaso.
Não é de repente, né?
Exato.
De repente, assim.
De repente não é de repente.
É. Eu diria que esses são os problemas que vêm associados à palavra excellence, né? Ou excellency, ou como é que é? Porque é muito mais fácil agarrar num CV e olhar e dizer, ah, esta pessoa veio de Stanford, pronto, então sim, não é? É muito mais fácil fazer isso do que olhar para todo o resto do CV, né? E tentar entender todo o contexto daquela pessoa, em todas as suas dimensões. Portanto, é claro que os PIs não querem perder tempo a ter que esmiuçar uma application. Eles querem poder fazer de uma maneira muito fácil. E aqui nos Estados Unidos tem um problema muito maior do que eu diria em Portugal e no Brasil, não é? Onde a educação é mais acessível às pessoas, não é? Pronto, não vamos falar em todos os problemas que existem, porque também existem muitos, mas o que eu quero dizer é que se o teu proxy para qualidade é Stanford ou Harvard, tu não estás a ter em conta que existem muitas pessoas que são brilhantes e que não foram para Harvard nem para Stanford porque não se sentem bem-vindos, porque são
instituições, né?
Porque são
esses viés de seleção.
Não, claro, e isso também, eu ia chegar aí, mas eu também queria dizer que claro, existe um viés de seleção, que é óbvio, né? Mas também existe o facto, mas não é só isso. Há muitas pessoas que não vão para essas instituições, não porque não poderiam ir, porque têm o que precisavam para ir, as notas, mas não vão porque não se sentem bem-vindas, porque são um negro em cada, sei lá, 1000 brancos, porque são gerações e gerações e gerações de discriminação ativa. E, portanto, as pessoas não são selecionadas, quando poderiam ser, escolhem ir para outras instituições porque não se sentem bem-vindas ali, e existem instituições onde existe uma tradição de abraçar e apoiar as pessoas que não foram para as outras. Portanto, e construir esse sentido de comunidade e de pertença. Portanto, isto é só uma amostra de algumas das dimensões que a pessoa tem que ter em conta quando está a selecionar alguém, mas é muito mais complexo do que isso. E um processo de seleção justo seria aquele que olha para todo o CV em detalhe, que entrevista a pessoa, que tem em conta o tipo de personalidade da pessoa, porque se a pessoa for introvertida, não é? Se calhar se tu fizeres uma entrevista da mesma forma que farias para uma pessoa que não é, essa pessoa não vai ter tanto sucesso, mas não tem a ver com a qualidade dela enquanto profissional. Tem a ver com as condições da entrevista não serem as melhores para a personalidade dela. E, portanto, isto tem a ver com comunicação e a forma como é importante as pessoas entenderem que existem estilos diferentes de comunicação. Muitos deles têm até a ver com a cultura, não é? E com o país onde a pessoa nasceu, as condições em que cresceu. E, portanto, dá muito trabalho analisar tudo isso. Mas essa é a maneira correta de o fazer. Mas quem trabalha em ciência e tem que publicar a uma taxa altíssima para se conseguir manter, não vai perder tempo com este tipo de coisas. E por isso é importante que existam estas entidades que garantem que isso tem que ser feito. E que antes de garantirem de forma obrigatória, dizerem se vocês não fizerem, sei lá, vai haver consequências, antes disso começam por informar como é que se faz. Não é? Olha, nós vamos dizer que existe um problema de diversidade e portanto, está a haver discriminação aqui e há uma maneira melhor de fazer as coisas. Portanto, porque é que essa maneira melhor não está a ser feita? E cobrimos essas temáticas.
Mas aí a gente precisa que essas instituições tenham esse interesse, né? A gente tem que pegar fazer pressão popular nesse sentido. Eu não sei bem se é isso o caminho, pressão popular. Porque tem circulado no Twitter também uma análise sobre os órgãos de fomento. E os órgãos de fomento, eu gostei muito dessa comparação específica, que era grants dos pesquisadores medíocres, assim, vamos dizer, de 50% a 60%, 69%, 70% de score, ou sei lá. Nem tão medíocre necessariamente, mas assim, não os top. Você pega assim, os do meio, isso tinha zero financiamento para pesquisador negro. Era 100% branco. Então pode até ser que se você é um negro top, 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 você consegue, porque enfim, aí já é também interesse da instituição financiar um projeto top, não importa. Mas o custo de ser medíocre é muito diferente. Você é muito mais fácil você financiar mediocridade de quem já está no sistema. Né? E nesse sentido, eu estava comentando com um amigo que falou, meu, o pior é que eu vi um estudo que até se você tem blinding de tudo, por tópico de pesquisa já existe um viés. Ainda mais se você é da... tem algum viés racial na pesquisa. Então, se você faz pesquisa sobre pesquisadores negros ou história negra, não sei o quê, isso já, por causa do tópico, te diminui as chances absurdamente. Então, existem componentes históricos aí que são muito difíceis de tirar de dentro dos órgãos, que eu acho que talvez só a pressão popular, eu não sei se tem uma outra opção.
Eu acho que tem duas questões que estão meio implícitas nisso. É que os cientistas, teoricamente, são os que são capazes de avaliar a metodologia, avaliar o tipo de viés, tentar corrigir, ver o que é estudo. Mas para isso você teria que confiar em quem estuda justamente isso, ou então aprender o suficiente para fazer isso, né? E, na verdade, só por ser cientistas, eles já acham que sabem fazer isso automaticamente. Quer dizer, porque você é um bom pós-doc, partindo do princípio que você é um bom pós-doc, que é bom na pesquisa que você faz, sabe fazer aquele experimento, você acha que vai, quando for ser pesquisador, ser um líder de grupo, ser bom naquilo, que é o que a Ana estava dizendo. Tipo, a pessoa que nunca foi treinada naquilo, nunca recebeu um treinamento específico, só porque era bom como trabalhar na bancada, vai ser um bom líder de grupo. O que, tipo, é completamente maluquice, né? Que as pessoas partem desse princípio, principalmente os cientistas que deveriam saber como é que se sabe de um assunto e quando é que não sabe, né? Mas pronto, a gente já viu isso em estatística também, quer dizer, gente que nunca teve nenhum treinamento em estatística, por ser pesquisador, lê um monte de papers e tipo, que usa aquele negócio e acha que sabe usar a estatística que usa. Então também não é exclusivo. E o outro aspecto é também confundir o sucesso individual, o seu sucesso, com o sucesso da ciência, né? Quando quer dizer, todo o argumento é que tipo, a ciência, o conhecimento superior, você está vestindo essa camisa e se sacrificando por isso, que é um bem maior, o conhecimento da humanidade, tudo isso. Mas na verdade, ninguém é trabalhando pelo bem da humanidade, cada um trabalhando por si. É cada um por si. É só na hora do discurso de você se sacrificar, tipo, é como se fosse você trabalhando pelo conhecimento humano e pelo bem da humanidade, mas eu tô trabalhando pela minha carreira e pelo meu CV, porque eu tenho que conseguir essa grant. Então você que é tipo um mero aluno ou pós-doc, que se foda e acredite nisso, né? Vocês que lutem.
Eu dei um workshop esta semana para um país na Europa, e um país colonizador na Europa, e eu decidi incluir na minha talk sobre comunicação, decidi incluir uma parte de diversidade, porque eu sei perfeitamente que eles não ouvem falar sobre isso nunca, nunca. E então eu pensei, bom, acho que é uma boa maneira, em vez de ter uma talk sobre diversidade, é, já que vou falar sobre comunicação e o quão difícil é comunicar por todas as camadas que as pessoas têm, introduzir dizendo, ou iniciar dizendo que essa complexidade vem de existir diversidade, que é uma coisa essencial para que as equipas possam, ter sucesso. Portanto, a complexidade na comunicação é meio que uma consequência de ter essa diversidade, que por si é uma vantagem enorme para a produtividade dos grupos e sei lá, para as pessoas aprenderem a ser melhores pessoas por interagirem com diferentes pontos de vista. E então, este país europeu, eram estudantes de doutoramento, e eu falei sobre diversidade e eu não acho mesmo que eles tenham entendido. Eu acho que eles nem sequer. Não lhes chegou, não lhes entrou, porque eu acho que tem a ver com um certo desconforto, que é aquele desconforto que a pessoa branca tem a falar sobre racismo, que é: ah, não fui eu, mas eu tenho uma certa culpa, mas não fui eu, né? Então as pessoas sentem que não é. Não gostam de falar sobre isso. Ah, mas agora porque é que tem a questão racial a ver, ou o que é que tem a ver a questão de género aqui no laboratório? Não, isso era o problema da comunicação, era de personalidade, não é? E as pessoas recusam-se a ver aquilo que é óbvio, porque é desconfortável. E para mim é ainda mais chocante que isso aconteça num país que, tal como Portugal, tem uma forte herança colonial e, portanto, nós devíamos estar a aprender na escola a verdade e não estamos a aprender, né? E por isso é que quando chegamos à universidade e quando somos estudantes de doutoramento, ouvimos estas coisas e pensamos: não, eu acho que isso não tem muito a ver. Quando tem tudo a ver. Portanto, mais uma vez, é essencial falar-se sobre isso, né? E é essencial mostrar às pessoas por A mais B, e há muita ciência, muitos dados concretos e obtidos de forma correta, que mostram às pessoas que sim, que o racismo estrutural existe, que existe discriminação em relação às mulheres e que a percentagem de pessoas disabled, eu não sei como é que se diz em português, mas na ciência é subrepresentada em relação à população, não é? Aos números de pessoas na população. Portanto, diversidade é tudo isso.
Claro, e eu acho que, sem dúvida, o trabalho da educação é importante e, sem dúvida, ele é lento e gradual. Por outro lado, eu gosto muito de uma outra coisa que é assim, chega um ponto onde não importa se você aprendeu ou não, você vai ser responsabilizado. Esse que é o ponto. Não importa, a gente deu aula, deu curso, não sei o quê, aprendeu bom, não aprendeu, não importa. Se não tiver X% ao longo de tantos anos de mulher ou de uma, dependendo da realidade do país, de uma certa etnia ou não, isso vai ser cobrado, né? Você pode até, né, por exemplo, ter que pagar uma bolsa especial porque E se não pagar, é isso, tem que pagar, não tem opção. Então, chega um ponto onde termina a hora de educar. Eu acho que porque isso parte de você ter que achar que é um problema. E lógico que você, para mim, isso que eu ia falar assim, para mim, ser um bom PI, ou para mim é um direito meu como pós-doc, ou como aluno de doutoramento, é um direito que eu tenha, esteja num lugar diverso. Para mim é um direito, para o meu filho, ou para os futuros pós-docs, alunos de doutorado de mestrado, é um direito que eles estejam num ambiente diverso, porque a humanidade não vai progredir para lugares bons sem isso. Mesmo, talvez até com isso, talvez não. Então, pelo menos isso tem que ter. Então, esse eu acho que é um dos direitos. É um direito você ter diversidade. Porque se você não tiver, não tem como. Agora, em algum ponto, aprendeu ou não aprendeu, alguém tem que forçar. E é por isso que eu acho tão importante você ter feito esse negócio do zero para um. Você tem que ter do zero gabinetes sobre isso para um, e que esse gabinete inclua na parte de direitos a questão da diversidade. Porque você não está falando de um pós-doc ou de um trainee estereotípico. Você está falando de todos em potencial, né?
Exato, exato. E para quem essa conversa, tipo, como tudo que tem a ver com viés, é justamente o que torna as coisas invisíveis, né? O viés é justamente o que faz você achar que isso não existe, porque você não enxerga, né? Porque, tipo, ah, mas eu nunca tive problema, tipo, quer dizer, tem o PI abusador de qualquer que seja o tipo de abuso, mas, tipo, você que se dá bem com ele, tem as mesmas preferências, a mesma etnia, a mesma nacionalidade, mesmo tudo, nunca teve problema nenhum. Eu disse, mas eu nunca percebi nada, quer dizer, não acho que tenha. E é aquele tipo de conversa que é justamente difícil, justamente por causa disso, que depois de falar esse tempo todo sobre isso, ainda pode ser que tenha gente que acha, tipo, ah, não, mas isso talvez não seja bem assim, isso tem outra explicação. O cientista tem essa tendência também de, quando querem negar, vir com uma hipótese que é tipo, que você não vai testar porque você também não estuda isso e nem quer perder seu tempo, mas também não quer acreditar em quem já... Nem quer ler o que já está feito sequer, mas diz, ah, não, isso é cultural, isso é social. Então fica a sugestão de um filme que chama Picture a Scientist, que é justamente sobre abusos contra mulheres na ciência. E eu também desse tipo de situação, onde era tipo, ah, não sei se era bem isso, mas você vendo a situação, não tem como você achar que não tem discriminação. E é isso que tem que ser, tipo, exposto para que isso possa ser esse problema seja atacado e resolvido. Porque senão fica sempre nessa coisa de justificativa, ah, mas não fui eu, ah, mas não é isso, ah, mas talvez tenha outra explicação. O meu PI me deu uma bolsa, então por que eu não vou trabalhar 6 meses de graça para ele? Mas tudo bem, porque eu sou novo e ficar trabalhando no laboratório nem é tão ruim assim. Tipo, tenho amigos, meu amigo tem um sofá e não vai sentir mal. Quer dizer, todas essas coisas têm uma explicação, uma possibilidade de criar uma outra hipótese que poderia descredibilizar a realidade. Mas, quer dizer... Tem a realidade e os dados e o que você quer que seja moralmente, né? Também você, tipo, quer... Tendo a possibilidade de existir ou não um problema de racismo, de discriminação, de machismo, de discriminação de qualquer outro tipo, você quer investigar se existe isso e tentar resolver, ou você quer ignorar o problema? Porque começa por aí. Se você não quer nem investigar e ver, ou não quer nem ler o que as pessoas já estudaram disso, aí realmente você é parte do problema, né? E parte daí, isso é uma coisa, um exemplo muito, esse filme é um exemplo muito cru de uma coisa que, tipo, tá na sua cara, mas se você quiser, você vai conseguir ignorar. Se você quiser mesmo, tipo, tivesse lá no ambiente, e tem exemplo de pessoas também que passaram por aquilo e um tempo depois disseram, realmente aquilo era completamente absurdo e eu vou te ajudar agora, mas na altura, tipo, deixou passar porque, sei lá, porque achou que a pessoa não estava incomodada, porque achou que isso era assim mesmo. E tudo é meio assim.
É um custo muito alto, é um custo mental alto, porque você fala assim, se eu desagradar, se eu ir contra o chefe, não tem como. A gente não só tem uma autolavagem cerebral sobre eu tenho que ser um cientista, eu tenho que publicar, eu tenho que ser reconhecido, considerado inteligente, produtivo, robusto, eficaz, não sei o quê, como também, para isso tudo acontecer, você não pode ir totalmente contra os editores, as revistas, os PIs, os órgãos. Não, você tem que ser comportado, você não pode ser um anarquista.
Como todo problema sistêmico, senti uma alfinetada aí. Como todo problema sistêmico, tem uma resistência de um sistema que pode ser robusto, pode ser um the thing, assim, né? Que se adapta e entra por tudo e destrói, né? Mas isso é tema para os próximos episódios. E eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Se ainda tiver considerações finais... Que podem ser longas as considerações finais.
Não, a consideração final acho que pode ser encaixada exatamente naquilo que vocês estavam a dizer, né? Que existem pessoas que decidem falar, né? E que estão fora, as pessoas que não estão a passar por isso e que não sofrem a discriminação, os aliados, né? E o Picture Scientist fala muito bem sobre o papel dos aliados e como é essencial que exista alguém que sabe que aquele tipo de tratamento é errado, não é? Aquele tipo de comportamento não é profissional e não é ético e é reprovável e essas pessoas nunca aceitariam se fosse com elas. Portanto, vai haver sempre, por pressão do sistema, vai haver sempre aqueles que não falam. Mas se houver pelo caminho uns que falam, não é? Já valeu a pena. Já conseguimos andar mais uns passinhos para a frente.
É só isso que tu queres falar, tenho certeza? A Ana escreveu todo um tratado aqui no caderno, muitas anotações, que acho que dá um outro episódio inteiro. Mas então, de repente, a gente vai fazer uma outra edição de continuação desse tema no futuro. Não,
é isso,
próximo.
É que se calhar a última frase pode ser que a luta tem que vir de muitas frentes diferentes, não é? Não dá só para achar que a resolução do problema é por um caminho ou por outro. É um problema sistémico e é um problema antigo. E portanto tem que ser atacado por várias frentes, sim. E é a única maneira de o fazer. É? E há muita gente que tem pouca voz e, portanto, às vezes é preciso abrir-lhes espaço para que essas pessoas possam ter voz. E se o nosso papel for esse, o nosso papel é esse. Não é?
Acho que você delimitou bem um caminho já, que já é difícil de ter, que é você ter um gabinete, um órgão, um departamento para isso. Porque se eu pudesse falar a minha consideração final, é que é muito difícil... de uma pessoa que passou a vida inteira cuidando do intelecto, circunstancializar o próprio intelecto. Porque você está acostumado a abranger, a sentir que você abrangeu tudo com o seu intelecto. Então, por isso que eu comecei a pensar, por que que essas pessoas tão boas, por exemplo, em epidemiologia ou em coisas assim, se sentem tão confiantes do seu próprio trabalho para dizer... Não, o melhor é você implementar tal medida de saúde pública no mundo inteiro. Sendo que a expertise dela é modelagem epidemiológica. Ou seja, por que que você está confortável de não pensar na expertise de N outras pessoas que existem e achar que isso é marginal, isso não é exatamente ciência, enfim, o que eu penso já é extrapolável, sendo que não é. Eu penso... Um exemplo para não falar de coisas muito próximas para o conforto é, por exemplo, emissão de CO2. Se eu faço um modelo que fala, olha, emissão de CO2 não está contribuindo para o aumento da temperatura média global de acordo com esse modelo que eu fiz. Contudo, eu sei o mundo onde a gente está, eu sei que existe um interesse de liberar poluentes e se o meu modelo estiver errado... O custo disso é enorme, ambiental. E eu sei que meu modelo pode estar errado, porque eu não tenho essa assunção, tem aquela assunção, tem o jeito com que certas políticas de controle de emissão vão ser implementadas em países com mais ou menos capacidade. Ou seja, tem que ter alguém que é expert em políticas públicas, em traduzir essas coisas para diretrizes que vão ser implementadas em diferentes realidades para pegar por aí. Você não pode ter esse conforto de falar, não, ó, parece que é assim, então todo mundo agora já é isso. Então eu acho que está acontecendo isso muito com a pandemia. Eu acho que isso reflete um problema maior, que é a confiança e o tamanho do ego dos pesquisadores, e sobre o risco de ter feito a mesma coisa aqui. Eu queria me despedir e pedir mais dessas discussões com a Ana.
Ah, a gente quase conseguiu terminar um episódio sem falar da pandemia, Daniel. Se tivesse que jogar isso no final, realmente... Mas sim, vamos fazer mais discussões dessa. Eu não tenho considerações finais depois desses comentários, mas eu acho que sim, é um tema que merece ser discutido mais. E a gente vai fazer um episódio sobre atualizações da pandemia. Não sei se um sai com pistola ou dois, sobre pandemia e comunicação de ciência e afins. Mas vamos ver. Por enquanto, a gente fica por aqui. O Ministério da Ciência 2021, é esse ano que a gente está, né? Eu acho. E estamos de volta ao normal. Esperamos que a cada duas semanas com um novo episódio. Nesse ano, nessa temporada.
O Ministério da Ciência adverte. Isso tem um erro, uma margem de erro dessa previsão de intervalo.
Lembrando que o podcast agora é estocástico, então é em média 15 dias, mas pode variar para mais e para menos, com a variância, que também é um tema do próximo episódio, proporcional a esse valor de 15 dias. Então a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a Ana novamente por visitar aqui onde eu gravo o podcast, porque ela sempre está aqui visitando, né? Nem visitando.
Obrigada,
tá visitando.
Pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui.
Ela que é de casa e pode vir a hora que quiser. O podcast, que inclusive também é membro permanente, mas está sempre nas sombras ali, só porque sim, né? Não precisa estar.
Isso aí, gente. Eu mando um abraço para vocês aqui de Chácara, Minas Gerais. Estou feliz que não teve nenhum som de cavalo. Então, de Chácara, Minas Gerais, eu sou Daniel Dominelli.
E aqui de Washington, D.C., eu sou Caetano Sotomayor.
E eu sou Ana Ribeiro, de Washington, D.C., da mesma morada.
A Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministériodaciência.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts.